Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jason.
E eu sou o Guilherme.
E este é o 2G Podcast, o seu programa semanal, onde você vem para ficar por dentro das principais notícias do mundo tecnológico. Antes de mais nada, o Guilherme tem que dar um recadinho para vocês. Vai lá, Gui.
Pessoal, sigam-nos via Instagram e Twitter no handle @podcast2G. Manda lá seus comentários, perguntas, dicas de tópicos para a gente colocar aqui. E sempre que sair um episódio novo, você vai ficar por dentro.
É isso aí, muito bem. Nas notícias de hoje, a gente tem no prato principal, prato do dia, direito de reparar ou em inglês? Fala aí, Gui, como é que fala em inglês?
Right to repair.
Right to repair, aqui no Brasil. A gente vai falar também hoje sobre... A gente ficou semana passada, não sei se vocês repararam, mas a gente deu um hiato aí de uma semana. O Guilherme foi para as Maldivas, estava viajando, e aí a gente parou o programa.
É. Eu que fiquei tirando foto da Via Láctea.
Então a gente vai falar as principais notícias das últimas duas semanas. Então pega sua aguinha aí, aperte o cinto, que esse avião vai voar. Vamos lá pro nosso giro de notícias.
Vamos lá, giro de notícias. E a primeira de hoje é... O Facebook aqui investindo na criação de conteúdo por usuários, e ele colocou que ele pretende pagar até $1 bilhão até o fim do ano que vem, 2022, para criadores de conteúdo que usarem a plataforma do Facebook. E claro que isso vem com uma ajudinha também de anúncios, ou seja, você autoriza anúncios na sua produção de vídeo. E também a plataforma que o Facebook tem para incentivar, vamos colocar assim, gorjetas. Como que a gente poderia falar isso?
É gorjeta mesmo,
né?
A gente é tão não acostumado a dar gorjeta no Brasil, quando a gente fala gorjeta, parece que tá falando errado.
Pois é. É estranho, né? Não tem, né? Aqui nos Estados Unidos é tão comum, mas, pois é. Então, o Facebook tem... Estão investindo para o pessoal ajudar os criadores de conteúdo, que chama Stars, essa plataforma. E vai ser assim que eles pretendem chegar nessa quantia aí de $1 bilhão distribuídos entre os criadores, tentando atrair o pessoal para criar conteúdo no Facebook.
Mas esse tipo de conteúdo é qualquer conteúdo ou só podcast?
Principalmente vídeo.
Ah.
E tudo isso no Instagram e no Facebook, não é só Facebook.
Ah, legal. Família toda.
É.
Muito bem. Vamos fazer vídeo também pra gente ganhar dinheiro, Gui.
Vamos.
Semana que vem, podcast em vídeo, hein, pessoal? Aguardem.
Eu vou comprar roupa nova aqui, meu. Vindo da pandemia, só faz tempo que eu não tiro pijama, faz mais de um ano.
Tá, não dá nada, não.
Ah, então tá.
Então, na última semana, teve uma notícia que rodou o mundo inteiro. Começou aqui pela uma reportagem na Folha de São Paulo. Então, um hacker disse que conseguiria desbloquear qualquer iPhone no mundo. E realmente ele desbloqueou vários iPhones aqui no Brasil. Os iPhones roubados, né? Então ele conseguia acessar essas contas, quebrar a segurança ali do iPhone e entrar nas contas do banco e acabar limpando toda a grana do Bankline de todas as pessoas. Bankline é muito Itaú, né? A gente não é patrocinado. E aí o mundo inteiro, né, começou a falar sobre isso e tal. E depois descobriram, o hacker falou que eu quero a maneira dele de burlar isso. E é uma maneira extremamente brasileira e engenhosa, que basicamente é assim. Ele roubava o celular da pessoa, tirava o chip, colocava em outro celular, e aí ele tentava fazer um login no iCloud, e como ele não tinha a senha, ele pedia para recuperar a senha, e a senha vinha por SMS, e assim ele conseguia quebrar o login do iCloud. E aí depois ele tentava usar esse mesmo e-mail do iCloud nas contas bancárias para receber uma senha também. E aí ele ia fazendo essa técnica assim. Então, se você coincidia de ter a mesma conta do seu banco, se é a mesma conta do iCloud, ele conseguia acessar todas essas contas aí, porque ele tinha seu chip e vários sistemas de autenticação de dois fatores são feitos por SMS. Não vou falar palavrões para não incentivar, mas esse cara é gênio.
Ele é versátil, né?
Muito versátil. Desde então, teve os pais de amigos meus que falaram que ia comprar um celular, que é só deixar em casa para deixar as contas do banco. Ficaram morrendo de medo assim dessas coisas acontecerem. E aí, algumas pessoas começaram a dar uma solução na internet. E uma delas é bem simples. quando você ativa seu chip, ele tem uma senha que chama PIN e outra que chama PUC. Então você pode colocar uma senha no seu chip e toda vez que algo que trocar de aparelho, você tem que digitar ela. Então isso já quebrou esse
medo.
Essa artimanha brasileira aí.
É.
E é isso, notícia. Brasileiros dominando o mundo.
Não, acho legal esse detalhe. Acho que quase ninguém sabe essa possibilidade de você colocar a senha no próprio chip. Não é algo que é muito divulgado. E fica a dica. Se eu fosse você, eu faria.
Se não fez, faz agora. A gente vai deixar um link aqui nas notas do episódio para você, um passo a passo de como fazer isso.
Vamos para a próxima notícia. Semana passada, na terça-feira, a Nintendo lançou o novo Nintendo Switch.
Novo entre aspas.
A gente chega lá. o novo Nintendo Switch OLED. O Nintendo Switch é um console de games super popular aí, com acho que são mais de 40 milhões de unidades vendidas. E esse novo Nintendo Switch, lançado pela Samsung, vem, como o nome diz, com uma tela OLED, que tem os LEDs que possuem maior contrastes, melhor áreas escuras na tela. Ele também vem com uma porta Ethernet para você colocar o cable, o seu cabo de internet. É difícil falar português, cara, pensando em inglês. É uma luta. E com 64 GB de armazenamento. As coisas que mudaram no aparelho foi a tela. E só.
Exato.
É, não tem... O processador é o mesmo. A resolução, apesar da tela ser maior e com LED agora, também é a mesma. E é isso. É basicamente uma versão S do Nintendo.
É isso. E a galera ficou xingando muito no Twitter, né? Depois que viu isso aí, falou mal pra caramba da Nintendo e tal. E aí a gente viu um vídeo essa semana. É, tem um youtuber chamado Dave2D, Davi2D, que ele fez um resumão aí dessas coisas. Por que a Nintendo só fez esse leve atualização do Nintendo Switch? Então, basicamente assim, as fabricantes de consoles de jogos, elas fazem um update significativo a cada 4 anos. Então, o Nintendo Switch completou 4 anos esse ano. E aconteceu uma coisa meio incrível, assim, né? Porque esse último ano foi o ano que mais vendeu unidades do Nintendo Switch. É, geralmente é o ano que mais vende, né? Que tá no fim da vida ali do aparelho. Graças à pandemia, as pessoas quiseram mais jogar Nintendo Switch. Então, a Nintendo vendeu 29 milhões de unidades, assim, totalizando 84 milhões, quase 85 milhões de unidades vendidas. Então, só no último semestre eles venderam 29 milhões. Para você ter uma ideia, o novo PlayStation 5 e o Xbox Series X e o S, os dois juntos venderam na casa de 15 milhões. Então a Nintendo quase dobrou a venda desses dois consoles de nova geração. A gente também tem um problema na pandemia que está muito difícil produzir chips para aparelhos digitais, né? Computadores e tudo mais. Então não daria para a Nintendo produzir em larga escala esse chip novo. E aí aquela coisa, né? Se está funcionando, não mexe. Então está vendendo muito. A Nintendo tá faturando mais do que nunca e por isso que eles fizeram essa atualização modesta aí. E é isso, o preço vai ser $349, R$3.500 convertendo, e é isso.
Boa. Próxima notícia foi uma mudança que a Apple fez na promoção dos novos fones da Beats. O Beats Studio Buds, que são aqueles pequenininhos que você só coloca no ouvido, mal dá pra ver, bem facinho de perder, parece uma pipoca. Pra quem não sabe, de novo, colocando aqui, a gente já comentou em episódios anteriores, a Beats foi comprada pela Apple anos atrás, ou seja, faz parte da empresa. Então, o Beats, os novos fones, são fones da Apple, e a Apple responsável pela promoção. E no material original de promoção, ela estava usando um telefone da Samsung, para mostrar a compatibilidade, o que faz total sentido, porque Beats originalmente era usada não só com dispositivos Apple, mas com Androids e tudo mais. E agora, recentemente, ela mudou a promoção, ela tirou da página promocional a imagem que tinha da pessoa usando um Samsung e o fone da Beats. É, não mais.
Pois é, eu vi primeiro a notícia que ela tava usando antes de tirar, né? Ela removeu. Eu fiquei feliz porque, assim, cara, ele é um fone de ouvido feito basicamente pro Android, assim. Primeiro ele, ele carrega com USB-C, que nenhum fone de ouvido da Apple carrega com USB-C. É, isso é... Isso todo mundo reclama, mas a Apple não quer dar o braço a torcer. Exatamente.
Seu iPhone carrega com USB-C já?
Jamais. e ele também, ele não vem com aquele chip H1, né? Que é o chip que faz toda a mágica, assim, em relação aos AirPods, AirPods Max, até os antigos da Beats também. Então ele é um chip, ele é um fone de ouvido, assim, que tem cancelamento de ruído, mas ele é mais barato, assim, né? Ele chega a ser mais barato que o AirPod de primeira geração, que não tem nem cancelamento de ruído. Então a Apple economizou bastante para focar em preço, para atender essa fatia de mercado e para ser mais compatível com o Android. Então eu falei, putz, os caras estão realmente investindo em Android e tal, tá, né? Até essas coisas que a gente tem falado aí de os governos estarem, né, processando a Apple porque ela é monopólio, então ela estava expandindo. Mas não, os caras foram lá e tiraram a mina com o Android lá, foto mó bonita, colocou uma genérica lá, enfim. Vacilou, a Apple tinha uma chance aí de ganhar meu coração.
Olha aí.
E perdeu. E o seu coração, Gui?
Bate forte.
Boa, próxima notícia aqui. Então isso aqui é um mega... um pacotão aí de atualização sobre privacidade na internet. Então a gente falou em alguns episódios antigos aqui que o Google tinha desenvolvido uma tecnologia chamada Flock para substituir os cookies para uma tecnologia proprietária deles. E aí semana passada eles começaram já a testar isso, aí a Amazon bloqueou esse Flock de funcionar nos produtos dela, só que ao mesmo tempo o Twitter foi e autorizou. Então acho que a das grandes empresas é a única empresa que está apoiando o Flock, então WordPress, Amazon, Apple, Firefox, Facebook, ninguém está apoiando essa iniciativa, só o Twitter. Achei interessante aí, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos episódios. Enfim, no iOS 14.5, a Apple lançou aquele sistema para fazer com que os aplicativos parem de rastrear vocês, nós todos, os usuários de produtos Apple. Deu o que falar, tá dando falar até hoje. E lá na China, eles arrumaram algumas maneiras de burlar esse negócio. E a Apple descobriu e começou a bloquear todos os aplicativos, assim. Eu acho que isso ainda vai dar mais pano pra manga, né? Porque o governo chinês gosta de rastrear bastante as coisas. Quero ver como que eles vão conseguir pressionar a Apple para fazer isso acontecer ou não, assim. Então, mais uma coisa pra gente ficar de olho.
Comunismo que chama, né?
Não, isso não existe mais, né? Segundo o país mais rico do mundo, não é comunista. Capitalista de verdade. Então, com essa história aí da atualização do 14.5, vários anunciantes estão parando de fazer anúncios nos produtos da Apple e estão indo tudo pro Android. Então, é isso, assim. Já vou emendar com a próxima, que tem uma estimativa de uma pesquisa dizendo que os anunciantes, né? Anunciantes, quer dizer, as pessoas que têm lojas e tal, produtos que anunciavam, né, nos sites, nos aplicativos, nos celulares, eles tiveram uma perda de receita que foi na casa de 20% depois que essa feature foi implementada. Então a gente fez esse pacotão aqui para dar essas notícias. Com certeza no futuro a gente falar mais sobre isso, mas realmente assim, deu uma mexida no mercado gigantesca desse App Tracking Transparency. É isso. O que você acha, Guilherme?
Eu sou totalmente a favor desse bloqueio de rastreamento. Eu acho que as pessoas ainda estão lutando contra, as pessoas ou as empresas ou as instituições que lucram por propaganda, os brokers de dados que revendem estão lutando para tentar burlar isso de alguma forma, mas eu acho que agora vai ser um caminho sem volta, vai demorar um pouco para formalizar, para todo mundo ter, mas eu acho que não vai ter muito jeito, não.
Então é isso. Por último e não menos importante, grande notícia, grande dia.
Olha aí.
Notícia fresca no dia 14 de julho aqui, acabou de sair essa aqui na gravação do programa.
Essa foi.
Microsoft lançou um Windows nas nuvens. Quer dizer o quê? Você vai poder entrar num browser e usar um Windows 100% ali, com todas as features, com Word, Excel, MS-DOS, tudo que você tem direito.
Sonho.
É isso. Brincadeiras à parte, eu achei isso bem interessante por dois motivos. Primeiro, você vai poder configurar uma máquina com Windows com a configuração que você quiser. Então, você pode ter um tablet baratinho, falando que a gente vai poder jogar em nuvem, por que não seu sistema operacional ser na nuvem também, né? Então eu acho que isso é incrível, você vai poder ter uma máquina com Windows com as melhores configurações e ser totalmente portátil, precisa ter conexão com a internet, é óbvio. E vai poder também, por exemplo, uma das minhas grandes queixas com o iPad, porque ele não tem aplicativos de desktop de verdade, assim. Então eu vou poder entrar numa aba ali e poder mexer no Figma, que é um aplicativo que eu uso para trabalhar, usando o Windows. Então, cara, achei incrível isso aí. Espero poder usar em breve e testar e ver se presta, assim, Microsoft. Parabéns, esse ano você tá só mitando.
Parece que talvez você precise esperar um pouquinho, porque por enquanto eu acho que vai ser com foco para business, né?
Uhum. Foco para empresas.
É. Então, mas a ideia é sensacional. Eu achei incrível. Parabéns. Aliás, aqui um plug para o nosso último episódio sobre o Windows 11. Se você não ouviu, ouve lá. Tá bem legal.
Exatamente. Vai ser disponibilizado a partir do dia 2 de agosto, como o Guilherme falou, para empresas. E os preços vão começar em torno de $30 por mês. Chama Windows 365 XP Edition.
Não, você pode rodar virtualmente Windows 11 ou Windows 10. 10, no caso.
Exatamente. Oh, gente, desculpa, ele é bilíngue. Com essa, a gente termina o nosso giro de notícias. E passando para o Estão Dizendo Por Aí.
Vamos para as notícias dos nossos rumoristas. Hoje a gente tem uma em destaque apenas. Um novo line-up, quais que serão as caras dos próximos iPhone. Saiu... Nos próximos iPhones.
O cara fala cable e iPhone. Ele é coerente, pelo menos.
Foco no trabalho. Saiu aqui a notícia, tem um videozinho com as caras dos próximos iPhones. iPhone Plus, o Pro Plus... Ou Plus, não, Max, né? Tudo da Apple é Plus, menos os aparelhos. O iPhone Pro Max, parece que ainda a gente vai ter um outro round de iPhone Mini, o iPhone 13 Mini. E pelo que dá pra ver, assim, muito similar ao iPhone 12. Parece que o queixo ali de cima diminuiu um pouquinho. E eles reposicionaram uma das câmeras nos iPhones que não são Pros. Uhum. Tem ideia por que eles... Você daria esse trabalho de reposição só pra falar que é diferente no próximo ano?
Cara, isso é uma pergunta retórica ou é uma pergunta pra responder?
Não, uma coisa que eu tinha visto é que parece que, claro, a lente vai ter alguma diferença, mas...
Eu imagino porque, por exemplo, o 13 e o 13 Pro, eles têm o mesmo tamanho. E como no Pro tem três câmeras, então vai ficar um espaço solto ali, né, naquela parte da câmera. Então eles usaram espaço solto para mexer um pouquinho ali, diferenciar um pouco da geração antiga, já que visualmente não tem diferença nenhuma. Imagino que seja por causa disso, assim, ficou mais bonitinho mesmo, ficou mais dinâmico, assim.
E dá para ver também que os módulos das câmeras ocupam tá menor também.
Não. Rola a página aí e vê a case pretinha.
Então.
Tá, você falou que tá menor.
Ah, eu confundi então. My bad, guys.
É Max. Plus aqui, entendeu?
Max.
Enfim, basicamente parece que a lente vai aumentar, né? E nossa, tá ocupando um espaço gigantesco. Acho que tá ficando muito feio.
Parece que não ficou tão legal.
Sim. Eu acho que a Samsung tem feito um trabalho bem melhor. Você viu como que ela tem feito nos aparelhos dela? Enfim.
Sim.
Tá mandando muito bem. E o novo Pixel 3, o Pixel 6, você viu a fotinha dele?
Bonitinho, né?
Eu achei assim. Moderno. Bem moderno. Mas eles conseguiram esconder muito bem as câmeras atrás do aparelho, né? Ficou uma faixa só preta, com todas as câmeras ali alinhadas. E ficou harmônico, ficou charmoso, assim. Deu uma diferenciação bem grande pra ele. Tá... Precisamos ver isso aí.
Enfim, a gente vai colocar o link pra vocês darem uma olhada, né, nesses aparelhos que a gente tá falando nas notas do show. Diz aí, comenta aí com a gente no Twitter, no Instagram, o que você acha.
Fechou, então basicamente é câmera e aquela testa que fica na frente dele vai diminuir, né? Mudanças visuais. E o resto saberemos. Ah, falaram também que agora a partir do iPhone 12 ele tem ímãs atrás dele, né? Pra usar com esse MagSafe. Parece que o ímã vai ser maior e mais forte também. E é isso. Ah, se falar nisso, notícia extra aqui, né? É rumor. Mas você viu a bateria nova que eles lançaram lá da Apple?
Ah, eu vi que você com o MagSafe, né?
Aham. Uhum. Ficou bem bonitinha, né? E ela carrega através do iPhone também, né? Então ela tem um reverse, carregamento reverso. A Samsung fez primeiro, mas quando a Apple faz é melhor.
Olha o bot da Apple, mano.
Um abraço, senhor.
Boa.
E agora, Gui, o que acontece?
E agora é a hora do nosso prato do dia.
Solta a vinheta, DJ.
Então, vamos lá. Esse prato do dia de hoje vai ser um bate-papo aqui, que é o tema do nosso podcast, que é direito de reparo ou conserto.
Conserto com S ou com C?
Com S.
Tá, obrigado.
Isso eu ainda sei. Então, vai, é uma situação que nunca aconteceu com ninguém. Vamos lá. De repente, você tá lá andando na rua, com o telefone na mão, vendo as suas importantes redes sociais, aí você tropeça na calçada e o telefone escorrega a sua mão, cai. E a única coisa que você pensa é...
Ai, meu Deus.
Vai sair caro essa parada.
Sim.
Quais são as opções que você tem no fim das contas, né? E a partir do momento que você compra um dispositivo, no caso, a gente estava dando exemplo de telefone, mas podem ser outras coisas, a gente vai falar aqui, o quanto aquilo realmente te pertence, o quanto você pode fazer o que quiser com aquele aparelho. Então, nesse cenário, você tem duas opções. Você vai ter que mandar em algum lugar e, muito provavelmente, hoje em dia, esse lugar é o fabricante. Você não pode, por você mesmo, arrumar aquele aparelho. Hoje, principalmente com dispositivos eletrônicos, automaticamente as pessoas... meio que isso que passa na cabeça, assim, quebrou, eu vou tentar arrumar com quem fabricou e se eu não conseguir eu vou trocar. Então, esse tópico do direito de reparar, o direito de conserto, ele não é totalmente novo, já faz alguns anos, mas ele começou a ganhar um fervor nos últimos 2 anos e... Aqui nos Estados Unidos, especialmente esse ano, o tópico voltou a crescer no assunto. Então, o que é o direito de conserto? Esse quase um manifesto que as pessoas estão fazendo. É basicamente possibilitar os usuários ou os donos, vamos colocar aqui donos entre aspas, de um produto, e capacitar terceiros para consertar esse determinado produto sem invalidar a garantia. Então, vamos dizer que mesmo que você saiba consertar, por exemplo, só quebrou ou trincou a tela do seu telefone. Vamos dizer que você consiga trocar ou saiba trocar essa tela do seu telefone. Se você fizer isso, automaticamente você vai perder a garantia do seu aparelho.
Zoado.
Então, mesmo que ele ainda esteja naquele prazo de garantia, se você fizer isso sem autorização do fabricante, você vai perder a garantia. Esse é um dos pontos desse manifesto do direito de conserto ou de reparo. O outro ponto é que esses aparelhos sejam construídos de uma maneira que possibilite a facilidade para você consertar o seu aparelho. Então, assim, um dos motivos que as pessoas também não têm o costume de consertar os seus próprios equipamentos é falta de conhecimento de que vai ser e a percepção de que dá muito trabalho, porque vai ser muito complicado. E isso vem justamente da falta de possibilidade de você fazer isso, porque os sistemas, principalmente com a evolução da tecnologia, estão totalmente colados ali dentro do aparelho, um no outro, que para você desconectar uma coisa, você vai ter que descolar outra. E isso, às vezes, é feito propositalmente e outras vezes isso é feito por uma questão técnica, mas não impede que seja a única forma de fazer. Então, um dos pontos do direito de conserto é exatamente olhar para os produtos de um jeito que eles possam ser construídos de modo a serem mais modulares para consertar quando quebrem. E falando no ponto de por que as pessoas não costumam consertar os seus próprios equipamentos, também tem a questão do acesso aos equipamentos e os materiais para conserto, o alto custo, que realmente tem, mas esse alto custo também é em detrimento à demanda, e chega num ponto que às vezes o conserto é 50% ou mais do valor do produto que foi danificado. E aí vale a pena comprar um novo, mas tudo isso é feito em cadeia. Então esse é o cenário que a gente tem hoje e o que é esse direito de conserto. Tudo bem até aí, Jason?
Tudo bem. Você fez uma excelente introdução. Só gostaria de fazer um pequeno resumo aqui para a gente seguir. Então, basicamente, tá difícil fazer reparos, as próprias pessoas conseguirem reparar os seus aparelhos, né? Quando quebra o seu celular, o seu relógio, alguma coisa, praticamente impossível as pessoas conseguirem arrumarem eles. E aí, isso acontece por dois motivos, basicamente. Na verdade, são três motivos. Dando um exemplo aqui bem prático. Então, tem esse novo chip M1 da Apple, que os caras juntaram a CPU, a GPU e a memória RAM, tudo numa coisa só. Então, eles unificaram, a tecnologia avançou tanto, isso teve um ganho gigantesco de velocidade de processamento, de economia de partes e tal. Então, os caras juntaram tudo numa coisa só. Antigamente, isso ficava separado. Então, por exemplo, minha placa de vídeo estragou, eu poderia só trocar a placa de vídeo. Hoje em dia, isso é bem difícil. Então isso é uma coisa de um avanço de tecnologia que, assim, basicamente tem o que fazer, mas eu acho que a tecnologia só evoluiu nesse ritmo que a gente está hoje, porque a gente começou a convergir todas essas partes. Tem uma segunda coisa que, assim, realmente a Apple é muito famosa em fazer isso, que é realmente dificultar a abertura desses aparelhos, igual o Guilherme falou, se você abrir, se você não for autorizado, você perde a garantia e tudo mais. E aí tem uma terceira coisa também que é muito importante. A gente está usando a Apple aqui de exemplo porque o Guilherme é muito fã, mas eu acho que várias empresas fazem isso. Mas vou usar um caso da Apple que tem uma escala muito grande. Então, sei lá, a Apple vai lançar o iPhone 13 e ela fala assim, ó, preciso de 100 milhões de telas de iPhone. Se você quer fabricar para mim, aí a fabricante fala assim, quero. Então você vai fabricar para mim, mas você não pode fabricar para mais ninguém. O que acontece com isso? Que, tipo, se eu quiser abrir uma lojinha de reparos, eu não tenho onde comprar peças porque a Apple proibiu da fabricante vender para mim, assim. E se quiser fabricar essa peça, tem que piratear ela, basicamente. Então, tem essa outra força também gigantesca que é as próprias fabricantes estão dificultando terceiros terem acesso às peças para reparar esses aparelhos.
Perfeito, perfeito. E ainda, para a gente falar mais nessa questão aí de... Você está falando até na questão da fabricação, linha de produção, tem tudo isso. Mas aí quando chega o aparelho em você e você quer arrumar aquela tela quebrada, ou você vai no fabricante, no caso na Apple, ou você vai numa rede autorizada. Essas redes autorizadas também, elas passam por uma super restrita imposição de guidelines do próprio fabricante, no caso, e regras do que fazer, do que não fazer e exclusividade. E então, por exemplo, se você conserta a Apple, você só vai poder consertar a Apple. Uhum. E da onde que você vai tirar as peças? Da Apple. Além disso, todas as informações do consumidor que você atender vai ter que ser repassada para o fabricante. O que prejudica até o relacionamento desse terceiro, autorizado no caso, com o próprio cliente. Uhum. Então, assim, muitas lojas de conserto ou técnicos deixam de ser uma rede autorizada por causa dessas restrições, por causa dessas regras que limitam muito eles. Pô, eu sei arrumar telefone, eu sei arrumar smartphones Apple e smartphones Android, aí eu só vou poder usar um ou outro. Eu vou estar, tipo, cortando o meu negócio no meio por causa disso. Só que aí quando você não passa a não ser autorizado, você também não vai conseguir achar peça. Então aí você começa a ver como isso se torna uma bola de neve e limita a concorrência, a competitividade.
Não, e o pior ainda aqui nesse caso que você falou, que assim, aqui no Brasil acontece muito, as pessoas não têm a licença para reparar os aparelhos da Apple, elas compram peças paralelas que acabam danificando o aparelho da pessoa, né? Então, tipo, vira uma bola de neve sem fim.
E é o que a gente tava falando no começo, então, o quanto realmente você tem liberdade para fazer o que quiser com o seu aparelho, de um jeito que não te prejudique. Então, esse manifesto do direito de reparar, de conserto, é exatamente isso. Fazer com que esse monopólio que os fabricantes têm hoje, que foi crescendo, e que a gente sabe que, embora o que eles alegam hoje é, se você não fizer numa rede autorizada ou com o próprio fabricante, corre risco de seguranças. Dispositivos que carregam os seus dados individuais, por exemplo, né, agenda de telefone, senhas contas, informações bancárias, acesso a aplicativos de banco, por exemplo, pode acabar na mão de um terceiro que não está devidamente treinado e danificando, ou no pior dos casos, os famosos ransomware aí.
O que é isso? Estranho que você falou.
O ransomware, que são os sequestros digitais.
Legal. Obrigado.
Imagina. E outra coisa que eles alegam é a falta de qualidade no serviço, já que esse técnico não está treinado para fazer o conserto. Só que o manifesto é justamente esse, é fazer com que os fabricantes forneçam todos esses materiais. Ou seja, não é só que pode autorizar qualquer um a consertar, mas na verdade é capacitar, que é fornecer treinamento, disponibilizar manual, fornecer peças, ferramentas e tudo mais. Porque não sei se você já reparou no parafuso que tem no seu iPhone ou no seu computador, no seu smartphone. Não é, você não vai abrir com qualquer chave de fenda ou chave Philips aquilo ali. Então, até as ferramentas usadas para construir esses dispositivos, elas são proprietárias, né? O que limita aí que qualquer pessoa possa fazer. E essas alegações não se sustentam. A gente sabe que quanto mais fechado for, isso vai levar as pessoas a recorrer a só uma fonte, e essa fonte vai ser cada vez mais lucrativa. Então, tem muita coisa a considerar no benefício de você ter esse direito de reparo. Entre elas, eles têm um caso aqui que eu estava lendo outro dia. Na década de 70, se você fosse num oftalmologista aqui nos Estados Unidos, você era obrigado a fazer o seu óculos naquele oftalmologista. Você não podia ir comprar em outro lugar. E outra coisa, os oftalmologistas não entregavam a receita do seu exame. Então, se você realmente quisesse, você teria que ir para outro oftalmologista, fazer outro exame e tudo mais, entendeu?
Não sabia dessa.
Pois é. Até que a legislação no final da década de 70 veio e falou: não, senhor, os paranauê não funcionam assim, não. E deu direito ao paciente de ter o exame dele com ele e fazer o óculos que ele quer, onde que ele quisesse. É a mesma coisa agora. Se a gente tem esse direito mais dividido, isso vai estimular a competição. Porque, como a gente disse, se mais terceiros puderem fazer o reparo, vai estimular a competição, vai colocar custos mais baixos, você vai ter mais disponibilidade de peça, porque todo mundo precisa ter a peça, e aí você vê o confronto com o fabricante, porque com certeza fora do fabricante vai ser mais barato, e se o fabricante ainda quiser lucrar com o ato de reparar um aparelho, ele também vai ter que baixar um pouco o preço. Então, estimula a competição, é mais econômico para o consumidor, você não vai precisar pagar só um preço, porque, como eu falei no começo, você nem tem onde fazer orçamento para essas coisas. É um lugar e pronto, aí você vai poder ter mais opções. Um estudo diz que, na média, aqui nos Estados Unidos, nacionalmente, isso geraria uma economia de $1 bilhão por ano.
Ô, louco.
É.
Caralho, animal.
Então, realmente, não é pouca coisa. Outro ponto é sustentável, porque você não precisa jogar fora todo um aparelho, você é só uma peça e aquele aparelho vai ficar com você por mais tempo. Uhum. E como a gente disse aqui, se você estimular a competição, você vai estar gerando emprego, mais pessoas vão poder entrar no mercado de trabalho, fazer esse tipo, você vai ter mais lojas de conserto, mais gente empregada e estimular a economia. Então tem muita vantagem em todas as áreas.
Menos na lógica capitalista, né? Porque se quebrou e você compra um novo, eu tô produzindo mais. Então, é foda, assim, porque é muito difícil essas coisas saírem do papel, porque é totalmente contra a lógica do mercado, né? Que cada vez produzir. Então, realmente, tipo, é o tipo de coisa que precisa ter uma intervenção do governo, sem lobby, porque se for para deixar para as pessoas, para as empresas fazerem isso, até a Apple, que diz que é toda sustentável, que tem crédito de carbono, que a gente é muito legal e limpinho, eles não vão querer fazer isso, né? Porque é mal pro negócio. Eu acho que, tipo, isso é. Tem essa economia aí de $1 bilhão, mas isso é, como você fala aqui, passa no débito, né? Pra empresa desse tamanho.
É verdade. Mas aí você tocou num ponto, realmente, aí tem que ser questão de regulamentação de governo. E, pelo menos aqui nos Estados Unidos, as coisas estão encaminhando de certa forma, como eu falei. Com a troca do governo, a nova diretora do FTC aqui, que é o Federal Trade Commission, que seria o equivalente, talvez, à Anatel aí no Brasil, Em maio, eles colocaram um relatório que mostra evidências de como as empresas dificultam essa habilidade de consertar. E semana passada, na sexta-feira, o presidente americano assinou um decreto que, na verdade, o decreto ele é para promover a competitividade econômica. Só que para você promover a competitividade econômica, você vai ter que facilitar esse direito de reparo. Você vai ter que fazer com que isso aconteça. Então, vai ter uma outra reunião essa semana do FTC com alguns fabricantes e uma comissão para definir quais vão ser as regras que vão ser colocadas para os fabricantes, pelo menos de algumas indústrias, começarem a ajudar com que esse caminho seja construído, de você ter o direito de consertar da forma e onde e como você quiser, sendo que você comprou, né? Você, teoricamente, é o dono. Também na Europa tem um movimento semelhante acontecendo. No começo desse mês, os fabricantes de eletrodomésticos são obrigados a fornecer peças para os consumidores quando necessário. Então, assim, a gente tem falado muito da Apple e dispositivos eletrônicos, mas isso, o direito de reparo também se aplica a outras áreas. Inclusive, tem como a área médica, os hospitais sofrem muito com isso e há um custo para os hospitais, porque a GE, que fornece a máquina de ressonância magnética, só ela tem as peças, só ela vai ter que mandar o técnico dela. E a gente não está falando assim, mas isso é óbvio. Sim, isso é óbvio, mas tem partes do equipamento que outras pessoas são tão capacitadas quanto para fazer o conserto. Sim. Às vezes é um fuzil que você acha que fuzil é igual em todo canto é canto e você só precisa trocar. E se você fizer isso, você perde a garantia e tudo mais. Então, a indústria automobilística, a mesma coisa. Embora você possa levar o seu carro em qualquer mecânico, cada vez mais os carros são computadorizados e nem sempre o mecânico ou o terceiro vai ter a disponibilidade daquela peça. E até na área de agropecuária, o governo aqui, para estimular a indústria, está caindo em cima dos fabricantes de tratores até, para poder deixar o fazendeiro que tem já o seu mecânico arrumar o trator. A gente não imagina que chega nesse ponto, mas também prejudica. Isso vira uma cascata, né? Tipo, porque se fica mais caro na produção, por causa de custos, vai ficar mais caro na prateleira a hora que você for comprar. Então, acho que vale a pena. E você vai continuar tendo o direito de querer arrumar o seu aparelho ou o que for, no fabricante. Não é que o fabricante vai ter que parar de fabricar, é só esse monopólio também na questão de conserto.
Sim. Tem um vídeo, a gente vai deixar nas notas do episódio também, chama Johnny Harris, era um ex-jornalista da Vox, que é um site de notícias americano, que ele faz um vídeo sobre... Aqui no Brasil não é muito comum, mas dizem que nos Estados Unidos as máquinas de sorvete do McDonald's estão sempre quebradas. E aí ele faz um vídeo tentando explicar o porquê disso. E aí, é basicamente isso, né? A Microsoft. A McDonald's tem uma empresa que fabrica todas as máquinas que funcionam na loja deles. E aí eles têm um acordo, assim, o reparo dessas máquinas só pode ser feito pela fabricante também. Essas máquinas, elas têm um visorzinho em cima dela, que toda vez que dá um erro, ele aponta qual que é o tipo de erro. E aí você tem que ir lá no manual para ler qual que é o erro. Só que basicamente todos os erros, no final ele te aponta para você ligar para o fabricante e alguma pessoa ir lá consertar a máquina para você. Então as pessoas não querem ligar para essas pessoas para arrumar e a máquina de sorvete está estragada porque realmente é muito caro manter a máquina funcionando, né? Então como o McDonald's é uma franquia, quem que tem que arcar com esse custo é a pessoa que comprou a franquia do McDonald's. Então, tipo, é uma coisa surreal, né? Canibal, assim, pra caramba, porque o McDonald's, no final, ele vender o produto final não é tão importante pra ele, né? O que dá bastante dinheiro é manter a manutenção do maquinário que tá ali dentro, assim. Talvez o mercado inteiro, assim, né? Pode-se dizer, ele tá, de alguma maneira, comprometido com práticas desse tipo. E essa galera investe muito em lobby, então fica muito difícil passar essas coisas, né, pro governo aprovar e tal, tudo mais. Então, enfim, eu acho que essa onda toda que tem surgido agora forte nos Estados Unidos e na Europa, das próprias pessoas realmente começarem a se conscientizar disso e pedir mudança, né? Porque se for para deixar na mão dos poderosos, complicou.
Exatamente. Falou bonito. Bem interessante, essa questão do diagnóstico, por exemplo, hoje você fala, o carro é fácil de arrumar, mas também, hoje os carros, como são totalmente o sistema computadorizado, a área eletrônica, eles fazem a mesma coisa, né? Eles passam o computador e o computador indica onde tem problema. Existem equipamentos semelhantes a esse que você mesmo pode fazer no seu carro, se você souber, e que vai apontar o que está errado, e você vai poder achar essa peça. E se você quiser conseguir, você vai poder ir lá e trocar essa peça. O que você ia pagar, não sei, R$500 na concessionária, de repente você vai pagar 30 quando você ou levar num mecânico ou você mesmo simplesmente adquirir essa peça. Então, é disso que a gente está falando. Você ter opções de fazer do jeito que você quiser. A gente vai deixar um link aqui nas notas do show também de um vídeo que saiu recentemente do Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple. Ele foi o rapaz que manufaturou na época o Apple One e o Apple II, que foram os computadores originais da Apple, e ele dá a opinião dele sobre o direito de reparar. E ele, o interessante, para quem não sabe, vale a pena assistir o vídeo, é que ele conta que a forma que a Apple começou foi porque ele tinha a habilidade anterior a construir computadores, de construir sistemas de rádios também.
É, na verdade eles hackeavam o sistema de rádio, né? A Apple começou mais ou menos assim.
É, mas porque ele tinha acesso às peças, ele tinha acesso a manuais de instrução e tudo isso. E o Apple II, quando eles lançaram, ele vinha com um manual também, eles mostravam como que foi feito. Né, que é basicamente o teclado, o tubo de tela para a tela e tudo mais. E aí ele menciona que com o tempo a Apple foi deixando isso e tudo mais, e que ele é a favor disso também, porque nem todo mundo quer ou gosta de fazer essas coisas, mas quem quer e gosta como ele gostava antigamente, na época que fundou a Apple, vai atrás e vai conseguir fazer e, de repente, criar uma nova tecnologia também, estimular a criatividade e tudo mais. Então, é um vídeo interessante do Steve Wozniak falando sobre a história de como a Apple nasceu e que, embora não seja com esse nome de o direito de reparo, mas foi graças à facilidade de ter diversas peças disponíveis e manuais que isso aconteceu.
Muito legal o vídeo. Cara, eu tava vendo fotos aqui do Apple One. É engraçado porque o pai do Steve Jobs era carpinteiro, né? E o Apple One é feito de madeira, assim. Então, parece que tem essa junção de duas mentes ali, tipo, bem legal, bem legal.
Eu acho que um último link, para quem tem curiosidade de ver como os equipamentos eletrônicos são por dentro, principalmente iPhones e outros computadores também, tem esse site, para quem não conhece, chama ifixit.com. Link nas notas do show. E lá eles colocam, né? E eles têm inclusive uma aba exclusiva para direito de reparo, que eles são a favor, claro. Eles mostram como desmontar computadores, eles sempre fazem isso quando um gadget desses é lançado. E eles dão uma nota pela facilidade ou dificuldade de consertar o computador ou o aparelho. Então, por exemplo, você pega o AirPods Pro, que é esse fone sem fio da Apple, que ele é praticamente, vamos dizer, inconsertável. depois que quebrou, pode jogar fora, que realmente não tem o que fazer. Sim. Ali.
E eles também fabricam ferramentas para você conseguir abrir esses aparelhos todos aí, que eu acho incrível. E na última WWDC, teve um vídeo que eles mostraram o laboratório da Apple. E sabe o que tinha na mesa lá?
A ferramenta do iFixit. Uhum. Muito bom.
Ironia do destino.
Então, vou lançar uma teoria da conspiração. Seria o iFixit uma subsidiária da Apple para ganhar dinheiro por ali também?
Sem falar que é a Apple que tá ganhando.
Exato.
Gênio, nossa. Eles realmente são bons demais. Animal, Gui. Muito bom. Então, essa discussão, acho que ela vai ganhar corpo, né, nos próximos meses, assim, com certeza, espero. E, bom, galera, vamos ficar de olho aí, porque realmente é um direito nosso, né, porque a gente gasta tanto dinheiro nessas coisas e é o nosso direito de reparar em, sei lá, em vários lugares.
É, diz aí o que você acha, qual foi a sua última experiência com uma tela quebrada. Eu tenho certeza que com o Jason isso nunca acontece.
Eu sou muito cuidadoso.
Mande aí o seu comentário no Twitter ou nos comentários do Instagram, do post desse episódio. Curioso pra saber.
Cara, eu esqueci de contar o caos, né, do meu fone de ouvido. Então, eu tenho um fone de ouvido da Beats. Esses dias eu tava com ele ouvindo e de repente ele tem um hastezinho assim, pô, soltou. E tinha um parafusinho lá dentro que eu não conseguia encaixar mais. E aí eu fui levar na loja e falei assim, putz, tava ouvindo o fone, ele abriu e eu não consigo arrumar, vocês conseguem? Aí o cara falou assim, putz, eu não tenho ferramenta para isso, deixa eu fazer um diagnóstico aqui. Aí ele fez um diagnóstico por produto e falou assim, olha, isso provavelmente é um problema de fabricação, você vai ganhar um fone de ouvido novo. E era só apertar um parafuso, cara. Tipo,
olha aí, tá vendo? Sustentabilidade, nota zero.
Zero, 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 zero. É isso, então se você tem um caos desse, vai lá no @2G, no Instagram, no Twitter e manda pra gente.
Isso aí.
É isso?
É isso. Vamos pra qual é a boa, Jason?
Primeiro os cavaleiros.
Cara, a minha dica dessa semana é um show, é um documentário, na verdade, que chama Quem é Você, Charlie Brown?
O de Santos, lá?
Não é Charlie Brown Jr. Não. É só Charlie Brown.
Só Charlie Brown.
Quem é você, tá, Charlie Brown, que conta a história do Charles Schulz, que foi o criador das tirinhas Charlie Brown e do Snoopy. Aí no Brasil é muito mais conhecido pelo Snoopy, né? Mas aqui eles chamam de Peanuts, que é o apelido do Charlie Brown. Cara, o documentário é bem legal, ele mostra da onde vem cada personagem. Ele mostra como que ganhou popularidade, o que estimulava o Charles Schulz a fazer os personagens. O fator social na década de 60 e 70, quando ele introduziu um personagem negro, Franklin, nas tirinhas e ele sofreu uma represália dos jornais ameaçando a cancelar as tirinhas. Ele falou, boa sorte, tenta cancelar. E de repente o pessoal falou, não, quer saber, pode continuar porque isso aí tá ajudando a vender o jornal. Então tem muita coisa. É legal. Eu sou bem fã do Snoopy, do Charlie Brown. Eu acho que tem um conteúdo bem legal. É fácil de você se identificar com os personagens. Eu acho que vale a pena assistir Quem é Você, Charlie Brown. Se você puder e tem Apple TV Plus, é legal.
Cara, vou assistir. Tô precisando desses conteúdos mais levinhos aí. Fiquei bem interessado.
Pois é.
Muito bem. O meu é um vídeo no YouTube que também... eu acho que deixa a dica do canal como todo. Tem um canal no YouTube chamado Snazzy Labs. Vai ter link nas notas dos episódios. E é um vídeo que eu vi essa semana. Eu curti muito. Que essa pessoa que faz esse canal, ele dá dicas de 20 aplicativos do Mac que ele usa, que é indispensável. Enfim, tem muita coisa lá que eu não sabia que existia. Inclusive tem um aplicativo que ele roda na barra de menu do Mac, que basicamente você arrasta coisa para ele e ele transforma. Então, por exemplo, sei lá, você baixou um DMG com um aplicativo para instalar. Então, normalmente, o que você teria que fazer? Você teria que abrir o DMG, aceitar os termos de uso, mover o aplicativo para a pasta de aplicativos e depois ejetar o DMG. Esse aplicativo ele faz tudo isso de uma maneira automatizada. E você pode ensinar ele a fazer coisas também. Então tem várias dicas lá para você. Tipo, atualmente tem várias pessoas, né, entrando no mundo do Mac. Se você entrou ultimamente, tem coisas antigas que são interessantes. Então recomendo vocês verem lá o vídeo em inglês, mas tem a legenda em português. Então tem várias dicas de você poder fazer várias coisas legais com seu MacBook, iMac e tudo mais. É isso.
Eu vi esse vídeo lá, eu não assisti, eu só vi, mas eu não assisti porque eu fiquei com preguiça, muito longo, eu quero 30 minutos de vídeo.
Na descrição do vídeo tem um link só pra baixar, você pode entrar lá e ver app por app.
E acho que tá separado por episódio, acho, né, ou por capítulo.
Tá,
separado por capítulo. Aí você vai pular, pelo que você talvez mais se interesse, é legal. Não, eu vou acabar vendo, com certeza.
O canal é muito bom, gente, assinem lá.
É bem legal.
É isso?
Eu acho que é isso. Acho que temos um show.
Temos um show. Muito bem, então.
Lembrem de seguir Podcast 2G no Twitter e no Instagram. Muito obrigado pelos seus ouvidos. E a gente se vê na semana que vem.
Tchau.